Cidade da Inclusão Cultural. As atividades começando amanhã e seguindo até o dia 21 de junho. Aqui estão no estúdio para conversar conosco nesta manhã Mara Cavaleiro, a nossa coordenadora da promoção e igualdade racial de Passo Fundo, Uma Vida Dedicada à Cultura. Está aqui Sara Ribeiro, que é proponente do projeto, vai apresentar para a gente o Gafieira Viva. Quem está conosco aqui, o Edu Gas Costa, do Samba de Ilê, vai conversar conosco sobre a presença no evento. E o Tiago Casca, que é capoeirista. Bem-vindos aqui ao programa. Saudar inicialmente, então, Sara, que nos traz aqui essa pauta tão interessante aqui, Gafieira Viva. Ela nos alimentava aqui de informações nos dias anteriores. Chegou o momento, começa amanhã. Sara, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada por nos receber aqui. Então, o Gafieira Viva é um projeto cultural, né, da PNAB Passo Fundo, realizado pela Prefeitura de Passo Fundo também. E estaremos recebendo Cadu e Vivi, professores de samba de gafieira, que virão do Rio de Janeiro. A Feira de Mulheres Negras Empreendedoras, né, que a Mara vai falar um pouquinho também. O Samba de Lê, né, trazendo o espetáculo Origens. E o Tiago Casca, trazendo um pouquinho, né, da capoeira. E lembrando que será um evento acessível, com intérprete de Libras em todos os momentos. Então, todos os públicos estão convidados a interagir. E é isso.
Bem-vinda, então. Depois ela vai falar mais sobre Gafieira Viva, a preparação. Mara Cavaleiro, sempre uma alegria recebê-la em nossa programação. Sempre uma aula de cultura para a gente. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalhinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. É sempre um prazer estar aqui, né, podendo trazer para a nossa comunidade as nossas ações, que não são poucas, né, Sara? Que a gente está sempre aí tentando trazer a nossa cultura afro-brasileira para os grandes centros. Então, a gente agradece mais uma vez a oportunidade.
E vamos ter a feira lá, então?
Sim, a Feira das Mulheres Negras Empreendedoras, que é um movimento que está crescendo em Passo Fundo, né, uma iniciativa da coordenadoria para dar oportunidade e visibilidade a essas mulheres incríveis que fazem um trabalho tão bacana, né, e que às vezes ficam aí à margem da sociedade e ninguém vê. Então é uma oportunidade boa esse convite da Sara, desse projeto Gafieira Viva, para poder também trazer essas mulheres, né.
A gente falava, Mara, antes de saudar os demais aqui também, Sara, antes da entrevista, sobre a riqueza que é a nossa cultura brasileira, né? E o Brasil é um país só, temos uma cultura maravilhosa a ser valorizada.
Sim, com certeza, né? E é o nosso papel, né, quanto pessoas negras, representantes dessa cultura afro-brasileira, fazer com que a nossa cultura seja uma cultura bem recebida na nossa comunidade, que a gente sabe, né, que a gente vive numa comunidade que é cheia dos preconceitos e essa estrutura toda que ela vem desde lá da colonização. E é isso que a gente quer poder ampliar a nossa cultura afro-brasileira nos grandes centros e que todo mundo entenda, principalmente entenda e aceite, receba e goste e curta com a gente, porque é uma cultura linda.
E outra pergunta ainda para a Mara, que a gente estava num evento aí, Mara, você falava lá, nós temos uma cultura rica em Passo Fundo, uma organização, valorizar o que nós temos em Passo Fundo também.
E a gente estava naquele evento que falava sobre a religiosidade afro-brasileira, né? E, infelizmente, nós aqui em Passo Fundo temos uma comunidade que tem um preconceito muito grande com relação às religiões afro-brasileiras, né? As pessoas acabam não entendendo o que é a nossa religiosidade e acabam tendo conceitos errôneos sobre. Então, é muito bacana, assim, quando a gente tem ali o pessoal do Xalá, São Michelzinho, né? A Leilani, que são pessoas, o Michel e a Leilani, pessoas brancas que não conhecem, mas não da forma da gente, a nossa religiosidade, até porque não fazem parte, mas que dão a oportunidade da gente ter um espaço para falar e para mostrar para a população o que é a religião afro-brasileira, né? Então, acredito que esses espaços aí que estão nos mostrando uma luzinha lá no final do túnel, né?
Aí, então, saudar os demais aqui. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Edu Gas Costa, de Samba de Ilê. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, comunidade Passo Fundo. Saúdo a todos aqui, os presentes na mesa. É interessante poder participar desse espaço aqui. Eu corroboro com o que todos falaram aqui, né, sobre a importância de levarmos a cultura afro-brasileira para diferentes povos. Eu até dava uma formação para professores agora na terça-feira. Estávamos fazendo uma roda de conversa, eu em parceria com a doutora Vanessa da OAB. Aí falávamos da importância, né, de pensarmos a diversidade cultural, né? E dentro dessa diversidade cultural, a história do povo negro é muito bonita, como diz a Mara, e ela precisa ser desmistificada em alguns aspectos, né? E nesse sentido, o grupo cultural Samba de Lê, ele foi pensado, foi idealizado nessa perspectiva de levar a cultura afro-brasileira, a cultura das religiões de matriz africana também, para desmistificar, mostrar o que há de lindo, o que há de conhecimento a ser mostrado para a população de Passo Fundo, que a gente está numa região muito peculiar do Rio Grande do Sul, né? Então a gente precisa sempre, estamos nessa luta, né, Mara? Então é importante a gente quebrar alguns paradigmas e mostrando. O Grupo Cultural Samba de Lê, ele vem nessa perspectiva de músicas autorais, contextualizadas a cada situação, contextualizadas a acontecimentos a partir da cultura iorubá, por exemplo, para mostrar através da música, através da dança, a dança tradicional, algumas danças tradicionais africanas, enfim, danças de terreiro também. Então vai ser tudo exposto lá no Gafieira Viva. Então é uma parceria muito bacana que está sendo feita aí com a Sara. E um aspecto importante também sobre a valorização cultural é que o projeto Origens, que eu estarei apresentando com o meu grupo no Gafieira Viva, ele é premiado pelo Nono Fucultura. Então também é uma realização da Prefeitura Municipal de Passo Fundo e dá importância e está valorizando a cultura e oportunizando para a gente trazer a cultura afro-brasileira de uma forma diferente, talvez, das que a gente viu até hoje, né? Através da música, através da dança e através das parcerias com as diferentes linguagens que a arte nos permite fazer.
O Samba de Lê tem quanto tempo de história, Edugas?
Já estamos aí na estrada há uns 4 anos, mais ou menos, sempre levando a cultura afro-brasileira, democratizando o acesso à cultura, porque são eventos normalmente de acesso gratuito, em que a gente convida a comunidade para estar participando em diferentes espaços, né? A gente, teatro municipal, escola, a gente faz muita roda de conversa também, justamente para democratizar o acesso à cultura afro-brasileira numa perspectiva de desmistificar.
Correto. Eu até conversava com vocês aqui que cada um aqui vai gerar uma entrevista, vai marcar com vocês um dia especificamente para cada um aqui, porque é material muito bom a ser apresentado para os nossos ouvintes, muitas histórias, muita cultura. Fica conosco aqui então, Edugas. Bem-vindo, Thiago Casca, capoeirista. Chegou aqui, está conosco. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui, essa roda maravilhosa, que também já é um princípio da africanidade, que se faz tudo em roda, né? Estamos em roda aqui, capoeira, samba, conversa. Então, é um prazer estar aqui e falando já, falaram um pouquinho de cada uma das modalidades, que a capoeira é de origem afro-brasileira. Hoje, a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo.
Ah, é? Interessante.
Tem capoeirista em todo lugar do mundo e as aulas têm que ser passadas em português. Porque existem expressões, formas, movimentos que não tem como traduzir. Então, hoje, a capoeira ela é a maior divulgadora da língua portuguesa do mundo. E, recentemente, tive acesso a alguns estudos que as nossas artes aqui são as que resistem ainda, né? No mundo todo, não só no Brasil. Que a capoeira, em forma de luta do povo negro no Brasil, o samba, sua forma de se divertir, de poder viver a vida, e a religiosidade, que todo ser humano, quase todo, tem a sua religiosidade. Então, a forma do povo afro-brasileiro se manter vivo, lutando e se divertindo, são com essas três modalidades, o samba, a capoeira e a religiosidade.
E o número de praticantes vem crescendo em Passo Fundo?
Passo Fundo, como já foi falado aqui pelos colegas, é um território um tanto quanto complicado. Mas sim, tem pessoas que já fazem. Eu, por exemplo, estou há mais de 20 anos já praticando capoeira. E tem outras pessoas aqui, profissionais também, que estão aí. E nesse caminho, como é uma cultura, né? Não é uma atividade que você vai lá, faz, recreativa e só. Então a capoeira aprende a musicalidade, a história do Brasil, tudo mais. Então algumas pessoas vão ficando para que essa cultura permaneça viva, né? Então aí já temos alguns aí. Estão seguindo com os trabalhos, seguindo, mantendo a capoeira viva, né? Nossa cultura popular.
E aí vocês integrados aos eventos da comunidade, como esse evento da Gafieira Viva.
Sempre, principalmente quando o assunto é afro-brasileiro, né? É. E nessa oportunidade na Gafieira Viva, a gente vai apresentar uma das formas da capoeira. A gente chama ela capoeira de poliarte, né? Porque tem a música, tem o jogo, tem a dança, tem a luta. E nessa noite apresentaremos uma forma teatral. Contaremos uma história, representaremos, tocaremos instrumentos. Então vai ser outra forma de apresentar a capoeira. Já que é um momento especial, vamos fazer uma apresentação especial também.
Certo, então esteja conosco aí. Vocês podem falar um pouquinho aí, Sara, Mara, também os demais aí. Gafieira, para quem não convive no dia a dia, o que, que é a gafieira? Dá para explicar algumas palavras nas ondas do rádio aqui?
Então, a gafieira é uma dança típica, né, do Rio de Janeiro, dos salões, né, dançada a dois, mas também a gente pode dançar sozinho, assim, não precisa ter um par necessariamente para dançar, né? Então, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, né? Dá para ir sem medo, que os professores estarão juntos ali. São excelentes, né? Profissionais. E o Casca também fez um vídeo, né? Falando da relação da capoeira com o samba, com a dança, né?
É isso. É, como quase toda a cultura afro-brasileira teve que se adaptar aqui no Brasil... Então, o samba de gafieira também já é uma adaptação. O samba também já é. Ele é nascido no Brasil, em várias regiões, na Bahia, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, principalmente, que teve um movimento lá, as maltas da capoeira, o malandro. Esse malandro desenvolveu uma forma diferente de dançar, né? E aí, nesse momento, nasce uma gafieira também, que é dança mais juntinho. É coisa que o samba do Recôncavo não dança junto, dança separado, sambando na frente do outro. Tem alguns sambas que é só mulher, tem outros que é só de homens. E o gafieira juntou isso no Rio de Janeiro e trouxe uma outra roupagem tão linda quanto, né? E importante quanto. É os momentos do Brasil, como tu falou antes, daria entrevista para cada coisa. O momento do Brasil surgiu a gafieira.
Mara quer falar sobre a gafieira também?
Na verdade, eu acho que é tudo uma ramificações do samba, né? Que tu vai... Tem o samba e daí vai surgindo. E a gafieira, ela é talvez um dos encontros mais marcantes, assim, para quem gosta do samba, que é quando você consegue encontrar um par e fazer aquele bailado todo especial, né? Eu não sou assim grande entendida de gafieira, até porque é uma cultura mais carioca do que nossa, mas gosto, sim, de dançar juntinho o samba, quem não gosta, né?
Vai bem, né, Edugas?
Não, com certeza, e dá para ver as diferentes linguagens, né, que a arte proporciona. E, sobretudo, concordo inteiramente com a Mara que tá tudo interligado com o samba, né? E falar de samba é falar da cultura afro-brasileira na veia, ou seja, independentemente da origem, né? Até tem a expressão semba, né? Que vem dos países africanos ali, que é, digamos assim, o embrião, né? Que foi aprimorado depois em cada região brasileira, enfim. Mas está se falando de uma cultura genuinamente afro-brasileira, que isso é muito bacana, porque a gente viu o quanto tem de riqueza. Tu pega o samba do Recôncavo, o samba carioca, até o samba gaúcho mesmo, tem uma modalidade, eu mesmo. O samba de terreiro também existe, uma outra expressão, né? Então, acaba sendo algo que só traz riqueza, né? E acaba se somando nesse processo de divulgação da cultura afro-brasileira. E até quando eu estava pensando lá atrás, né? Em criar um grupo, enfim, né, que divulgasse a cultura afro-brasileira, foi bem nessa perspectiva, que são... Diz, mas que modalidade de samba eu vou adotar, né? Porque eu já tenho o nome, né? Samba de lê. Ou seja, eu pensei, não, vou fazer um samba que ele não é romântico, mas ele também não é samba de... Samba enredo, por exemplo. Então, ele fica no limiar ali, né? Sim. Até meus parceiros de grupo falam, não, mas teu samba é meio jazz, meio samba. Eu digo, não, mas é samba. É samba porque a gente consegue, através daquela linguagem musical, apresentar essa diversidade de possibilidades que a gente... De apresentar o sincretismo afro-brasileiro, o sincretismo com o catolicismo, com o kardecismo, enfim. Tudo a gente acaba desaguando em uma música muito palatável, muito gostosa de ouvir. E as pessoas, a partir das letras que a gente coloca ali, conseguem se identificar, inclusive, porque o Brasil é isso, é multicultural, né? Então a gente tenta trazer esses elementos aí para dentro do samba.
E nós temos essa cultura, né? Mara, Edugas, como falava também aqui o Thiago sobre a capoeira, que... É a valorização do Brasil no mundo, Sara. Mas o samba é a nossa marca mundial, né? Quando se fala do Brasil, todo mundo quer conhecer o samba, quer o samba brasileiro. Todas as nossas músicas são maravilhosas, toda a nossa cultura, estilos musicais. Mas o samba é o orgulho do Brasil.
Com certeza é um orgulho. Também é resistência, né? Dá para se falar. E o samba, eu quando... não sou muito estudioso da música no em âmbito mundial, mas é visível a diferença, né? Eu até costumo brincar que o samba é uma música quente, ainda que ele traga aquele quê de lamento, né? Porque fazer samba não é só contar piada, como diz o poeta, né? O Moraes já falou, né? E Baden Powell, né? Então a gente traz algumas mensagens através do samba para reflexão também, que é importante, né? Nossa sociedade tão complexa quanto é a nossa. Mas, sobretudo, é uma música quente porque ela chama a ginga, chama a dança, que é do povo negro também, né? Ou seja, como diz a mãe Carmen de Holanda, ali de Carazinho, o povo negro, ele traz em si essa marca do movimento, né? Da dança. E o quanto é bom a gente conhecer também, agora parafraseando uma fala da mãe Carmen, o quanto é bom a gente conhecer para respeitar, né? Então, essas linguagens nos permitem transitar em diferentes mundos, em diferentes possibilidades de diálogo, e também conhecendo se respeita. Então, quando a gente vai pensar música brasileira, a gente não tem como não pensar no samba. E o quanto o samba tem de receptividade em países, por exemplo, pessoas. Eu estava vendo uma entrevista agora do Lenine outro dia, ele falando, compositor, né, nordestino, ele falando o quanto a música brasileira é valorizada assim, no exterior, porque é uma música diferente, ela tem uma complexidade e, ao mesmo tempo, ela tem um calor, ela chama, assim, ela chama movimento, né? E o pano de fundo disso é samba, ou seja, música de terras brasileiras, né? Isso é muito bom. E fazer parte desse movimento é muito, muito gostoso, porque a gente consegue, e quando se consegue, sobretudo, refletir a partir da tua obra, aquilo que tu faz, né? Que eu tenho, eu também me arrisco nas composições e tento... fazer dessas composições também possibilidades de dialogar, possibilidade de mostrar aquilo que a gente tem de beleza, aquilo que a gente tem de possibilidade de reflexão a partir de problemáticas que a gente vive na sociedade como um todo.
Eu contava uma vez aqui no programa sobre a valorização do samba, o carnaval do Brasil, a nossa cultura. Lá na França, o principal canal de televisão tem um programa... É semanal para falar do carnaval e a cultura brasileira num sábado às 20 horas. Imagine o Brasil ter esse espaço lá na França. Então, a valorização da nossa cultura, interessante. Mas,
Sei se vocês vão concordar comigo ou não, a gente tem essa valorização do nosso samba, da história do carnaval, em vários estados, mas o Rio Grande do Sul, ele é difícil, né, falar, mas ele tem uma resistência, né? Por ele ser um estado, talvez um dos mais preconceituosos que a gente tem, ele tem essa resistência em aceitar a nossa cultura, o nosso samba, o nosso carnaval. E nós, infelizmente, moramos numa região do estado que isso é latente, assim, né? Então, é complicado você fazer com que essas pessoas entendam a grandeza do samba, né? Eu quero dizer para vocês que eu acredito que o samba seja a mãe da música, porque qualquer tipo de música que você vai ouvir tem algum elemento que nasceu do samba. É impossível não ter uma bateria numa música, né? E da onde que surgiu? Então, as pessoas sabem, mas elas não aceitam, não admitem e não querem admitir. É isso que é.
A verdade é a seguinte, trabalhando com carnaval esses anos todos, eu percebo que tem aquela resistência, como fala a Mara, mas quando chega o evento, é aquela multidão. Eu acho que é o evento que mais reúne público em Passo Fundo, desfile com o maior público, é o carnaval. Então, aqueles, às vezes, que falam mal de carnaval são aqueles que estão lá para assistir. E eu sempre falo o seguinte, você que fala mal do carnaval, de uma escola de samba, vá lá conhecer. Depois que você conhecer, você pode ter a sua análise até para criticar, para elogiar, mas conheça. Não vá pelo que os outros falaram para você, procure conhecer. E essa entrevista, por exemplo, de hoje, ela serve para abrir esses horizontes mais do que nunca, né, Thiago?
E essa ideia é muito boa. Por exemplo, vai agora no frio. Vai ver se eles não estão trabalhando já em figurino, né, Mara? Não estão pensando já no samba enredo. Não deixa para ir lá em fevereiro, em janeiro, que o pessoal já está ensaiando, já está quase tudo pronto.
Pronto, verdade.
É o ano todo, o pessoal já está envolvido, já está trabalhando no carnaval. Então acha, vai lá só final de semana. Não, é uma trabalheira danada, é muita gente envolvida. Isso é uma dica muito boa, um conselho. Vão, conheçam a realidade. Mas não é assim, não é igual ao do Rio de Janeiro. Claro que não é igual. Olha o aporte que tem no Rio de Janeiro, olha o que tem em Passo Fundo. Que não tem, no caso, em Passo Fundo. Então, não dá para comparar, mas as famílias, a comunidade carnavalesca já está trabalhando. Então, isso é muito importante. Vão visitar, procurem, né, agendem para ver. O pessoal já está costurando, já está pensando na letra, né? É. Composição toda.
E uma coisa importantíssima que eu acho que a gente sempre tem que falar é que dinheiro da cultura, gente, é dinheiro da cultura. Não tem dinheiro da cultura ir para o hospital, ir para cá e para lá. Dinheiro da cultura é dinheiro da cultura.
Está no orçamento para a cultura.
Está no orçamento para a cultura. Dinheiro para a saúde está lá na saúde. Dinheiro para a educação está lá na educação. Sabe, não vamos querer, ai, não vai ter carnaval porque vamos fazer tal coisa. Não, não vai ter carnaval porque não vai ter e pronto. Sem desculpas, né?
É a ideia do Gafieira Viva também, né? Democratizar esse acesso à cultura. Então, para que o público venha conhecer, né? Venha experimentar, né? São políticas públicas, então, voltadas ao acesso, né? E falando um pouquinho do carnaval, a minha paixão por gafieira, por dança e por samba veio também da Mara, né? Que eu assistia, acompanhava ela quando era criança. Então, a importância também, o quanto a dança tem a ver com a nossa identidade, a gente saber se posicionar, né? Sim. Ocupar espaços também através da cultura, do samba... Que eu já escutei algumas vezes que o meu nosso espaço não é liderar, não é coordenar, nosso espaço é servir, né? Então, acho que é importante, hoje é muito significativo, né, estarmos aqui e também convidar o público para participar, né, conhecer.
Eu quero que a Sara agora apresente para a gente qual vai ser a programação, Sara. Então, fala aí para a gente o que vai acontecer, local, então, da realização. Fala para a gente... Gafieira Viva em Passo Fundo.
Então, as atividades começam amanhã no Espaço Rito Coletivo. Teremos o show Origens com o grupo Samba de Lê. Após, teremos a intervenção de capoeira com o Thiago Casca.
Irei lá antes da vitória do Brasil, hein?
Show. Amém. E aí teremos um espetáculo de dança do Cadu e Vivi, né, que são referências nacionais aí do samba de gafieira. E no sábado, uma oficina voltada, então, somente à dança, né? A gafieira em si. E também não podemos esquecer a atividade online que teremos no domingo, que é uma ideia também de trazer esse debate, né, para pessoas de outras cidades que não podem estar aqui presencialmente. Então, teremos aí a liderança do Quilombo da Arvinha, a Eva Lopes, que vai trazer sobre, contando a história da comunidade quilombola, a importância também de trazer, né, a ancestralidade, essas histórias. Tereza Silva também, que é a coordenadora do coletivo de mulheres quilombolas do Rio Grande do Sul, também vai estar nesse debate. A Simone Ribeiro, que é mãe de santo do terreiro, e Lê Afro, ela vai trazer, então, também esse aspecto da religiosidade que nós estávamos falando, né? O quanto tudo isso se conecta, né? E, então, nós vamos trazer esse debate também, não esquecendo também a pauta de sustentabilidade, né? Do projeto, que a gente procura ter um evento sustentável também, trazendo, né, esse debate. Então, está todo mundo convidado. Nosso Instagram, né, o Gafieira Viva. Lá temos informações sobre inscrições, sobre horários, cronogramas. Então, acho que é isso.
Se você quer conferir daqui a pouco, vai estar no nosso site, ali nas nossas redes sociais, toda a programação do evento, também a entrevista. Bem, o tempo está a voar, a gente quer ouvir mais de vocês aqui, é mais uma mensagem aqui, contem sempre conosco, vamos recebê-los em outras oportunidades, a gente vai marcar com cada um de vocês aqui, para a gente poder aprofundar aqui em próximas entrevistas. Parabéns pelo trabalho, dizer que a nossa Rádio Planalto News, que Grupo Planalto de Comunicação, está sempre de portas abertas, é uma alegria aprender com vocês também a cada momento, poder conviver e aprender com cada um de vocês em cada um dos eventos. E amanhã estaremos lá para fazer o registro e trazer para o nosso público ouvinte e também internauta. Vamos fazer mais um giro, então, com os nossos convidados aqui. Mara Cavaleiro, bem-vinda sempre aqui, nossa coordenadora da promoção e igualdade racial. Estará presente também, então, nesta grande atividade Gafieira Viva. Convite a mais, reforçando para os nossos ouvintes.
Ah, sim. Então, antes desse convite, eu gostaria de deixar aqui um registro bem importante, que a gente tem uma coordenadoria desde 2010, E pela primeira vez a gente está montando o nosso conselho municipal. Então, estou super feliz. No final do mês agora vai ser feita a divulgação do edital para que as entidades se façam sua inscrição para participar desse conselho. E é fundamental, né, para uma coordenadoria ter um conselho, para a nossa comunidade negra ter um conselho. Então, estou super feliz e realizada em poder desenvolver esse conselho, fazer com que ele saia do papel e que ele realmente seja um conselho ativo para a gente poder lutar pelas políticas públicas, né, que a gente tanto precisa. Quero convidar, então, mais uma vez as pessoas para estarem nesse evento do Gafieira Viva amanhã no Rito Espaço Coletivo, né, a partir das 18 horas, 19 horas, né, e dizer mais uma vez aqui, registrar a presença das mulheres negras empreendedoras, que é esse projeto lindo aí que está sendo muito bacana. A gente conseguiu uma parceria com o Sebrae, o Sebrae está dando um curso totalmente gratuito para essas mulheres formalizarem, né, seus negócios. Então, está muito legal e elas são maravilhosas, a Sara já conhece a maioria, elas são incríveis. E vocês, mulheres negras que estão me ouvindo, duvido que alguém não faça alguma coisa para vender, para empreender, me procurem, venham fazer parte com a gente e participem do Gafieira Viva. Pelos cálculos aqui do IBGE, nós somos 43 mil negros em Passo Fundo e eu quero saber onde vocês estão. Vamos meter a cara, vamos ocupar espaço, vamos pertencer a todos os espaços. Espero vocês no Gafieira Viva, no espaço coletivo do Rito, a partir de amanhã, sábado e domingo, então, para a gente poder celebrar a nossa cultura.
Estaremos lá, então. Obrigado, Mara. Tiago, vamos ocupar pelo Tiago aqui. Tiago, capoeirista aqui, obrigado pela presença. Sucesso, seu convite reforçando para os nossos ouvintes.
Isso aí, então. Eu vou reforçar o teu convite, Carvalho, que foi muito bom. Que isso a gente consegue envolver a cultura, a política, que é o que participem, né? Estejam nos eventos, estejam nos debates, se façam presentes, né? Se representem, seja onde for, porque é a única maneira que tem, né? Se for pensar a política, é assim que funciona. Se a gente for pensar vamos montar uma banda, precisa de pessoas. Uma roda de capoeira precisa de pessoas, uma roda de entrevista precisa de pessoas. Sim. Então, é o envolvimento das pessoas, né? E procurem saber, se informar. Todos nós aqui, todos os outros profissionais de capoeira, que eu sei, isso eu posso falar, chega e pergunta, conversa sobre capoeira. Não vai ficar lá, vem fazer aula com nós, não, vou cobrar menos, tá? Não é isso. Vem e pergunta sobre capoeira, porque isso também nos ajuda. Às vezes pode ser que tenha uma pergunta que a gente não respondeu, ainda não pesquisou. Aí pode ser que a gente adquira mais conhecimento. Então, o convite, além do Gafieira Viva, que vai lá, vão, estejam lá no horário um pouco antes, porque tem um jogo, e nós, como bons brasileiros, também queremos saber do jogo. Então, estejam lá no horário para a gente cumprir tudo dentro da agenda e participem da nossa comunidade afro-brasileira e Passo Fundo.
Até amanhã, então. Obrigado pela presença. Edu Gas Costa, Samba de Ilê, um prazer recebê-lo aqui. Conto sempre com o apoio também aqui da Rádio Planalto News para divulgar o trabalho de vocês.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade, agradecendo a cada um dos presentes, porque é sempre bom a gente ver pessoas, como diz o Thiago, né? A roda para a nossa cultura é muito importante, tem todo um significado, né? Até eu tenho uma composição chamada Samba de Lê, que é o nome, que ela retrata isso, né? Ela retrata a importância da roda de samba, e que como uma metáfora, né? Das pessoas estarem em roda, que é o pertencimento, ou seja, a gente está olhando um ao outro, né? E a partir desse olhar, a gente vai se constituindo e entendendo, respeitando, enfim, né? Porque, volto a dizer, que só se respeita aquilo que se conhece, né? Então, essa convida a toda a comunidade de Passo Fundo para se fazer presente, que é um evento massa, muito bonito, muito bacana mesmo, que é uma oportunidade de conhecer, que tem todo um trabalho por trás da produção, e tá a Sara aí que não me deixa mentir o quanto a gente se imbui e vai atrás, né? E são noites de sono ali, né? Correndo atrás, buscando apoio. A importância também de nossas autoridades olhar, ter um olhar especial para a cultura, porque nada sai de graça. Tu tem o técnico de iluminação, tu tem o técnico de som, tu tem todo o espaço onde tu vai realizar. Então, tem todo um investimento, assim, vale a pena. Por isso que a gente se preocupa em entregar para a comunidade, para o fundo, algo com qualidade. Então, acho que isso é muito importante. E, sobretudo, que essa qualidade reverbere, né, positivamente, que as pessoas, a gente só quer que a plateia venha. Ou seja, é um convite muito especial para um evento que assim, foi pensado em cada detalhe, né, Sara? Em cada detalhe, para ser um evento bacana, para as pessoas se sentirem bem e conhecer um pouquinho mais a nossa cultura. Então, reforçando, a partir de amanhã, né, dia 19, começa um evento muito bacana, num espaço também bem legal. vai ter a participação aí de diferentes áreas da cultura que eu acho que se complementam, né? Tendo o pano de fundo principal como o samba, né? Acho que tudo converge, né? E espaços como o teu, aqueles caras, são muito importantes para a gente divulgar, né? Porque a gente sabe da importância e do alcance que vocês têm enquanto meio de comunicação, né? Então, reforçando o convite para todos e mais uma vez agradecendo essa excelente oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, Edugas. Até uma próxima oportunidade. Sara Ribeiro, Projeto Gafieira Vivo, obrigado pela presença. Sucesso, parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Conto sempre com o nosso apoio. Reforço o convite, então.
Eu que agradeço a oportunidade, então dá para acompanhar ali na rede social do Instagram, no Insta, né? Quem tiver dúvidas pode nos procurar, mandar mensagem, que nós estamos fazendo tudo com muito carinho, como o Edugas falou, né? E é para o público aí poder aproveitar bastante.
Sucesso.